はい、こんにちは、皆さん。元気ですか？クリスチャンです。よろしくお願いします。Olá, tudo bem com você? Aqui é o Christian. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais uma aula de Dakudaku Bunpo. Meu desafio para você hoje é o seguinte. Como você diria em Nihongo? Eu só sei poucos kanji. Espero que não seja o seu caso, que você esteja sabendo muitos kanji já, te estudar bastante. Mas eu sei que kanji é muito, é um pouco complicado memorizar tantos assim, ficar tudo na cabeça, não esquecer. Então essa frase pode ser útil. Eu só sei poucos kanji. Se você não souber falar essa frase, não se preocupe, porque ela vai aparecer aqui, com certeza, exatamente como estou falando agora. Tá bom? Vamos seguir então diretamente para o nosso segundo passo, a ponte. Eu vou passear por algumas frases com você para explicar duas partículas bem interessantes do japonês. Nossa primeira frase diz o seguinte. Kimi dake ga suki. Que significa eu só gosto de você. Vou colocar a frase aqui e vou explicar qual é a novidade, a partícula nova que aparece pra gente. Nessa frase, veja que a gente tem o suki. Suki que quer dizer gostar. A novidade é essa palavra dake. Vamos pegar a mesma frase, eu vou colocar ela aqui embaixo. Eu vou tirar o dake e vou tirar esse só, que é o significado. Kimi ga suki. Eu gosto de você. Kimi ga suki. Veja que essa frase não tem des no final. A gente poderia colocar kimi ga suki des para ficar um pouquinho mais redondinha gramaticalmente, um pouco mais educada, mais polida, mais formal. Mas a gente pode tirar também kimi ga suki. Eu gosto de você. A novidade é a partícula dake. Essa partícula dake significa só, apenas, nada mais do que aquilo. E ela é colocada depois da palavra que é só, apenas ou somente aquilo. No caso, kimi dake. Só você, apenas você e mais ninguém. Kimi dake ga suki. Eu só gosto de você. Essa é a novidade. É a primeira partícula que eu quero mostrar para você. Essa partícula que significa só ou apenas. Dake. E que vai aparecer nas primeiras frases desta aula de hoje, tá bom? Essa frase inicial é bastante simples para a gente entender bem como é que funciona essa partícula dake. E ela vai continuar aparecendo em outros casos um pouquinho mais complicados. Veja que nesse caso, a partícula dake aparece antes do ga e ele não elimina o ga. Você não troca por dake. Você coloca junto, certo? A frase de baixo e a frase de cima só tem o acréscimo do dake para virar a frase de cima. Você não tira nada, você não substitui nada. Não é sempre assim que vai funcionar, mas aqui é assim que está funcionando, tá bom? Eu vou mostrar agora na frase 2 como é que funciona o uso do dake. A frase 2 diz assim. Koko ni wa gakusei dake sunde imasu. Aqui só moram estudantes. Vou colocar a frase aqui e vamos falar sobre ela. Nessa frase, a gente tem no final o verbo sunde imasu. Sunde imasu quer dizer mora. Eu moro, tu moras, ele mora, alguém mora. Quem é que mora no caso? Gakusei. Gakusei é estudante. Mas veja que tem a partícula dake. Gakusei dake sunde imasu. Só moram estudantes e mais nada, mais ninguém. Esse caso, se a gente fosse tirar a partícula dake, a gente precisaria colocar alguma outra. Poderia ser a partícula ga, porque marca o sujeito. Quem mora? Os estudantes. Gakusei ga sunde imasu. E nesse caso, eu colocar o dake, eu estou tirando o ga. Às vezes isso acontece. Tem vezes que você vai colocar dake e ele vai juntar com a partícula, vão ficar os dois, como na frase 1. Kimi dake ga suki. Ficou o dake e ficou o ga. E às vezes o dake vai entrar e vai ficar no lugar da partícula. Quando é que você sabe se vai ficar no lugar ou se ele vai juntar? Muitas vezes você é que escolhe. Quando você tira a outra partícula e deixa só o dake, a frase fica um pouco mais informal. Quando você tira a partícula, ela fica um pouco mais informal, um pouco mais coloquial, um pouco mais do dia a dia. Não tem diferença de significado. Não tem regra para quando pode tirar a partícula ou quando pode juntar com o dake. Geralmente, quando você junta com o dake e ficam as duas, a frase fica mais formal. E quando o dake substitui e a outra sai, essa frase fica um pouco mais informal. Então, eu poderia dizer koko ni wa gakusei dake sunde imasu, como está escrito aí. E eu poderia colocar o ga ali depois do dake. Koko ni wa gakusei dake ga sunde imasu. Também funciona. Aqui ela fica um pouco mais formal. Tá bom? Aqui no começo a gente tem koko ni wa, que significa aqui, neste local. E esse é o foco. Por isso que tem a partícula wa. Tá bom? Vamos seguir para a frase 3 agora. A frase 3 diz o seguinte. Kono shitsumon ni wa kotae ga hitotsu dake arimasu. Significa, esta pergunta só tem uma resposta. Vamos colocar essa frase aqui e ver exatamente como é que está funcionando o daqui. Nessa frase, a gente tem o verbo arimasu no final, que é o verbo ter. Então, alguma coisa tem ou existe. Essa coisa é kotae. Kotae ga arimasu. Tem uma resposta. Kotae ga arimasu. Tem uma resposta onde? Kono shitsumon ni wa. Nesta pergunta ou para esta pergunta. Shitsumon é pergunta. Kono shitsumon ni wa. Para esta pergunta, kotae ga arimasu. Tem uma resposta. Mas esse um está marcado numericamente com a palavra hitotsu. Hitotsu, que aí está com kanji. Seria um pouco mais comum você encontrar hitotsu assim. Com o número 1 mesmo, o algarismo 1, como a gente usa o 1, ok? 1. Hitotsu. Hitotsu dake. Apenas uma resposta e não mais do que uma. Aqui eu vou deixar o kanji como estava. Veja que nesse caso, se eu tirasse o dake, a frase não teria outra partícula. Porque quando a gente usa número no japonês, você tem a coisa que você está contando, o número solto e o verbo. Não tem partícula nenhuma aqui entre eles. Então eu acrescento o dake, eu não coloco o dake no lugar de nada. Tá bom? Eu poderia falar, Kono shitsumon ni wa kotae ga hitotsu arimasu. Tem uma pergunta para essa resposta, sem esse só, se eu tirasse o dake. Então veja que não tem uma outra partícula que está sendo tirada para colocar o dake. Eu coloco o dake onde não havia nada para indicar o só, apenas. Daijoubu desu ka? Tudo certo? Vamos seguir agora para a frase 4, então, que diz o seguinte. Asagohan ni wa pan dake tabemasu. Significa, no café da manhã, só como pão. Aqui a gente tem uma substituição. Vou colocar a frase e a gente fala sobre ela. Bom, a frase termina com o verbo tabemasu. Tabemasu, comer. Eu como. Como o quê? Pan. Normalmente você teria pan ou tabemasu. Mas aqui eu estou usando só pão. Como só pão. E eu coloco a partícula dake. Essa partícula está suplantando a partícula o. Eu estou tirando o e deixando apenas dake. A gente esperaria um o aqui, ó. Pan dake o tabemasu. Pan dake o tabemasu. Só que a gente tirou o e deixou apenas o dake. Por quê? Porque a pessoa quis. Ela achou que não era necessário e para ficar a frase um pouco mais informal. Colocar esse o junto com o dake vai deixar a frase muito formalzona, muito rebuscada, sem necessidade. No dia a dia você fala assim, parece que você é arrogante. Então é interessante a gente não colocar nesse caso. É muito comum, no caso da partícula o, que a gente coloque o dake e não deixe o o. Tem isso também, é tipo, dependendo da partícula que você está colocando, é mais comum deixar só o dake ou é mais comum juntar as duas. No caso do o, é muito comum você tirar o e deixar apenas o dake. Porque o contexto deixa claro, já, só pelo contexto já é suficiente. A gente tende a deixar a partícula, mesmo na fala do dia a dia, quando ela faz falta para entender o que está sendo falado. Tá bom? Então, pan dake tabemasu, só como pão. Quando é que eu só como pão? Asagohan ni wa. No café da manhã. Temos o ni marcando o tempo de quando é asagohan ni, no café da manhã. E a partícula wa puxando o foco ali para aquele contexto, aquele momento. Daijoubu desu ka? Seguindo agora para a frase 5, nós temos o seguinte. Nihongo dake benkyou shite imasu. Eu só estudo japonês e mais nada. Vamos colocar a frase aqui e conversar sobre ela. Vamos começar olhando para a parte final. Benkyou shite imasu. Benkyou shite imasu. Eu estudo. Ele está numa forma aqui, numa flexão verbal, benkyou shite imasu, que indica que você faz isso habitualmente. É um hábito seu, é um costume seu. Não é algo que você faz uma vez e acabou, ou que você fez uma vez. É algo que faz parte do seu dia a dia. Benkyou shite imasu. Ok? O que é que você estuda? Nihongo. Nihongo. A gente esperaria aí a partícula o. Nihongo o benkyou shite imasu. Eu estudo japonês. Como eu estou colocando o dake para indicar eu só estudo japonês, é comum que a gente tire a partícula o e deixe apenas dake. Ok? Nihongo dake benkyou shite imasu. Eu só estudo japonês. Ok? Uma frase simples também comparada às outras. As frases agora vão ficar um pouco mais tranquilas agora que a gente entendeu bem como é que o dake funciona. Vamos seguir para a frase 6 agora, que diz assim. Kono hondana ni wa manga dake arimasu. Significa, nesta estante só tem mangás. Vou colocar a frase e a gente vê os pedaços. No final, a gente tem arimasu, que é o verbo ter, haver, existir. O que é que existe? Manga. Manga ga arimasu. A gente esperaria a partícula ga. Mas a gente está colocando da que e ele está substituindo o ga. Porque aqui a pessoa quis fazer isso. Então, em vez de falar manga ga arimasu, a pessoa falou manga da que arimasu. Só tem manga, ok? Manga da que arimasu. Se ela quisesse colocar o ga junto e não tirar, ela poderia. Falando manga da que ga arimasu. Tá correto também. Mas é mais comum a gente tirar nesses casos assim que usa ga, por exemplo, também. Para ficar no dia a dia uma frase mais corriqueira. Onde é que só tem esse mangá? Tá aí no começo da frase. Kono hondana ni wa, nesta estante. A palavra hondana significa estante, quase sempre para estante de livros, porque a palavra hon está ali. A palavra estante poderia ser apenas tana, tana. Mas quando você coloca hon junto, fica hondana. E literalmente quer dizer estante de livros. Ela pode não ser para livros, mas ela é feita num formato que você olha. Se estivesse numa loja, você ia olhar aquilo ali e dizer, isso claramente é para livro. Nem que você compre, ponha em casa e não coloque livro. Mas ela parece que foi feita para livro, então você vai chamar de hondana, ok? E nessa estante, kono hondana ni wa, manga dake arimasu, só tem mangá. É, algumas pessoas consideram que é um tipo de livro também. Pode ser também, tá bom? Seguimos agora para a frase 7. Ela diz o seguinte. Asagohan ni wa sarada dake de ii desu. E significa, no almoço, é suficiente uma salada. Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre ela. Essa frase, ela usa uma estrutura um pouquinho diferente. O que eu vou fazer para ficar mais fácil de entender é copiar a mesma frase embaixo e eu vou tirar o dake para a gente entender o que está sendo falado. Quando você fala essa frase sem dake, apenas Asagohan ni wa sarada de ii desu. Você está dizendo assim, no almoço, uma salada. Vou colocar assim, ó, tá de boa. Uma salada tá de boa, tá suficiente. Na verdade, tá bem parecido com a frase de cima. A questão é a seguinte, essa expressão de ii desu, de ii desu. Eu vou colocar só ela aqui, acho que fica mais fácil a gente colocar assim. Alguma coisa de ii desu. Quando você coloca uma frase assim, você está dizendo algo como tal coisa basta ou é suficiente. Só aquilo ali já está bom. Então, sarada de ii desu já significa a salada já está de bom tamanho. Quando você coloca o dake, você está enfatizando que é só aquilo e aquilo já é suficiente. Sarada dake de ii desu. Só da salada já é suficiente. Se você tirar o dake, a frase não muda tanto de sentido. Se você falasse assim, Hiru gohan ni wa sarada de ii desu. Você também estaria dizendo, no almoço basta uma salada. Mas quando você coloca o dake, fica mais enfático ainda. Só a salada já é o suficiente, não precisa de mais nada. Agora, o interessante de falar sobre esta estrutura é que esse de não é dispensável, você precisa deixar. Porque ele faz parte de um negócio fixo, que é esse de ii desu, que eu coloquei aí embaixo. Basta tal coisa. Esse D é necessário, é obrigatório. Você não tem a opção de não colocar esse D. Quase sempre, quando o daqui entra e uma partícula sai, essa partícula que sai ou é ga, ou é o, ou então wa. É uma dessas três. Outras partículas dificilmente vão sair, para não dizer nunca. Então, evite tirar outras partículas que não sejam o e ga. O A também, às vezes, mas geralmente O e G, tá bom? Aqui a partícula D, ela tem muito significado de contexto, então ela tem que ficar, e porque faz parte de uma expressão também, tá bom? E no começo a gente tem Hiru gohan ni wa, que significa no almoço, aí com a partícula A, dando a ênfase de que o foco está ali. Tudo bem? Entrando agora na frase 8, a gente vai para uma partícula diferente, mas que tem um significado muito parecido. Eu vou colocar a frase 8 aqui e a gente vai entender do que eu estou falando. Essa frase diz assim, Yasumi jikan wa 10分 shika arimasen. Significa, só tenho 10 minutos de descanso. Dando a entender que isso parece pouco tempo. Vou colocar a frase e eu vou explicar exatamente o que está acontecendo. Vamos lá. Vamos ver pedaço por pedaço que aqui tem bastante novidade. Vou começar por esse início que diz assim, Yasumi jikan wa, Yasumi jikan wa. Isso significa tempo de descanso. Estamos falando sobre o tempo de descanso. O que temos para falar sobre ele? Só tem 10 minutos. O que seria 10 minutos? Está aí o 10 aparecendo para você, não é? Jupun, jupun. Eu vou colocar isso aqui escrito em hiragana também, porque eu sei que esses números às vezes dão um probleminha de entender leitura, pronúncia e tudo mais. Então, em hiragana, isso se lê jupun, jupun, ok? 10分, 10 minutos. Você poderia dizer 10分 あります. 10分 あります. Tem 10 minutos. Essa frase poderia também ser dita assim, ó. 10分 だけ あります. 10分 だけ あります. Vamos colocar aqui embaixo. 10分 だけ あります. O mesmo daqui que a gente viu agora. Isso significa só tem 10 minutos. Só tem 10 minutos. É o mesmo sentido, quase o mesmo sentido do que a gente está vendo na frase original, a frase 8. 10分 だけ あります. Só que a gente não está usando a partícula だけ. A gente está usando a partícula しか. E qual é a diferença das duas? Bom, primeiro, as duas significam apenas, somente. Mas o grande diferencial de だけ para しか é que a presença do しか torna o verbo negativo. E isso não muda em nada a tradução. A tradução vai continuar com o verbo positivo, afirmativo. Tá lá, só tenho 10 minutos de descanso. Mas é uma questão de estrutura. A língua funciona assim. Quando você coloca a partícula ska, indicando apenas, somente, o verbo no final automaticamente precisa estar no negativo, mas isso não interfere no significado. Tá? O significado continua sendo afirmativo. E qual é a diferença de usar daqui e ska? Bom, quando você usa ska, geralmente existe alguma conotação negativa. Veja que aqui a pessoa está falando só tenho 10 minutos de descanso. E aparentemente isso é uma coisa ruim. Ela queria ter mais tempo. Quando você fala 10分 だけ あります, usando a partícula だけ, é meio neutro. Só tem 10 minutos. Isso é bom, isso é ruim? Não tem como saber porque a frase não está explicando isso. Ela não está passando isso. Mas na frase de cima, a frase original, que usa a partícula ska, ela sim indica que a pessoa está falando isso, ela não está muito contente com o fato de que só tem 10 minutos. Porque você enfatiza alguma insatisfação, algum descontentamento com a partícula ska. Esse apenas só tem isso e aparentemente isso é uma coisa ruim. Tá bom? Muitas vezes você poderia trocar uma frase que tem daqui por uma frase que tem ska, sem mudar muito sentido. Mas se você quiser dar essa ênfase de que aquilo é um pouco ruim, pode usar o ska sem problema. Lembrando que o verbo no final vai ficar na negativa. Tá bom? Então, 10分 ska ありません. Só tem 10 minutos. Aí você me diz assim, peraí, Ceci, eu não consegui aceitar que esse verbo está no negativo, ありません, não tem. Mas na frase da tradução, não tem esse não. Está no afirmativo lá. Bom, caso você queira muito forçar a barra para fazer aparecer uma palavra negativa, uma forma negativa na tradução, eu vou te mostrar um exemplo, mas eu não quero que você foque muito nisso. A gente poderia dizer assim, ó. Não tenho mais que 10 minutos de descanso. É uma frase equivalente, e aí parece não tenho, equivalente ao ありません. Mas a gente não fala muito assim no português. A gente tende a dizer só tenho 10 minutos. E não, não tenho mais que 10 minutos de descanso. Também dá para usar, você consegue entender, é compreensível no português. Mas não é o mais comum. Então, eu estou mostrando só para tentar criar uma relação de por que é negativo e como a gente pode entender esse negativo. Mas as frases vão continuar afirmativas mesmo que o verbo esteja negativo. Ele está negativo por causa do ska. O ska deixa negativo e não tem o que fazer, é isso mesmo. Se você não coloca negativo, a frase fica gramaticalmente equivocada. O japonês pode, inclusive, não entender muito bem o que você está querendo dizer. Ficar meio confuso ou confusa, tipo, peraí, o que ele está querendo falar? O que ela está querendo falar? Não era para estar assim e tal. Fica diferente, fica estranho. Tá bom? Vamos continuar vendo esse ska nos próximos exemplos. Frase 9 diz o seguinte. 月末に 100円 しか ありません. Significa, no final do mês, só tenho 100 ienes. E veja que está sendo usado ska. Tem uma conotação negativa. Olha os parênteses aí. É triste que eu não consiga economizar mais. Vou colocar a frase aqui e a gente já fala sobre ela. Na hora de trazer a frase para cá, eu não estou trazendo a parte que está entre parênteses, porque ela não é exatamente parte da tradução. É só para tentar ajudar a dar a ideia de que tem uma coisa negativa aí, um arrependimento, um descontentamento, uma insatisfação pelo uso do ska. Mas eu não estou trazendo para cá para o quadro porque não faz parte necessária da tradução. Estou explicando para você aqui o uso do ska e já fica claro que é uma coisa um pouco negativa, tá bom? No começo a gente tem a palavra getsumatsu ni, que significa no final do mês. Getsumatsu, final do mês. O que que acontece lá? 100円 しか ありません. Só tenho 100 ienes. Este 100円 está aqui com o 100 em nossos algarismos normais, que a gente usa, indo-arábicos, né? E o kanji, eu vou colocar escrito dessa vez, 100 en. 100 en. 100 en, 100 ienes, que é a moeda do Japão. Cuidado, porque a palavra iene, ela é brasileira. A gente fala em português isso, né? Não é só brasileiro, mas faz parte do nosso idioma. Mas em japonês, em Nihongo, não existe iene. Não existe esse i no começo. A palavra é en. En. Apenas isso. Apenas en. Eu vou colocar aqui só isso aparecendo. Tá bom? En. Muito cuidado para não falar ien. Ien. Porque não tem esse i, não existe y, nada disso. Essa coisa é dos outros idiomas. No Nihongo é apenas en para sempre. Não tem momento em que não fala en. Tá bom? Hyakuen. Hyakuen. 100 ienes. A pessoa só tem 100 ienes e isso parece ser uma coisa negativa. Então ela está falando 100円 shika arimasen. Veja que o verbo vai para negativa. Você poderia falar com dake? Poderia. Aí ficaria assim: 100円 dake arimasu. Só tenho 100 ienes. Isso poderia não ser uma coisa negativa para algumas pessoas. Apesar de que só ter 100 ienes no final do mês é um pouco complicado, porque com 100 ienes você não faz nada. Não tem nada que custe 100 ienes. Esse pensamento da moeda no Japão é diferente daqui do Brasil, por exemplo. Com R$ 100 você faz algumas coisas, faz boas coisas. Com 100 ienes você não compra nada, absolutamente nada. Assim, tipo uma bala, um docinho bem básico, sei lá. Nem água você compra com 100 ienes. Às vezes 150 você compra uma bala, um lápis, uma coisa assim, pequeno, um cafezinho, mas 100 ienes não é nada. Por isso a parte negativa, a insatisfação. Por isso a partícula shika. Shakuen shika arimasen. Daijoubu desu ka? Vamos seguir agora para a frase 10. Diz assim: Sumitai machi ni wa takai apato shika arimasen. Na cidade em que eu quero morar, só tem apartamentos caros. E olha aí a ideia da pessoa entre parênteses, que eu não consigo comprar, infelizmente. Então, o fato de só ter apartamento caro é uma coisa negativa. Por isso a partícula shika e por isso essa explicação entre parênteses. Vou colocar a frase aqui e a gente vê cada pedaço. Bom, temos o verbo arimasu, que é o verbo existir, e ele está na negativa, mas não significa que não tem. Ele está na negativa por causa da partícula shika. O que é que tem? Apato. Mas só tem apartamento caro. Então é takai apato. Takai é caro. Pode ser alto também, mas nesse caso aqui é caro. Takai apato, apartamento caro, só tem ele. Takai apato shika arimasen. Takai apato shika arimasen. Só tem apartamento caro. Ou se você quiser forçar a barra para colocar a tradução negativa, não tem nada além de apartamento caro. Pode ser falado assim também. E isso é uma coisa negativa para essa pessoa, uma coisa que traz insatisfação, por isso a partícula shika. E onde é que só tem apartamento caro? Sumitai machi ni wa. Machi quer dizer cidade. E esse sumitai significa quero morar. Quando você coloca sumitai antes de machi, significa a cidade onde eu quero morar, ou a cidade em que eu quero morar. Esse onde, esse em que, não tem escrito. Basta colocar um do lado do outro que já significa isso, tá bom? Sumitai machi, a cidade onde eu quero morar. E tem o niwa para dizer é na cidade, é lá que só tem apartamento caro, tá bom? Juntando tudo, então, a gente tem Sumitai machi niwa takai apato shika arimasen. Só tem apartamento caro na cidade onde eu quero morar. Ou não tem nada além de apartamento caro na cidade onde eu quero morar. Para enfatizar aí a parte do verbo na negativa, tá bom? Que não é traduzido necessariamente como um verbo na negativa. Seguindo para a frase 11, temos o seguinte: Apato kara daigaku made basu shika arimasen. Significa do meu apartamento até a universidade só tem ônibus. Mas isso aparentemente é uma coisa ruim, porque a pessoa usou shika. Olha aí entre parênteses. Queria outras opções de transporte. Vamos colocar a frase aqui e falar sobre ela melhorzinho. Bom, no final a gente tem arimasen, que está na negativa, não porque significa que não tem, e sim pela partícula shika, como a gente já viu aqui em outros exemplos. O que é que só tem? Basu. Basu, que é ônibus. Basu shika arimasen. Só tem ônibus. E é uma frase um pouco assim, insatisfatória, um pouco negativa, um pouco assim, poxa, eu não queria que fosse só isso. Basu shika arimasen. Só tem ônibus. De onde para onde? Apato kara, do apartamento, daigaku made, até a universidade. Basu shika arimasen, só tem ônibus. Veja que essa frase com dake poderia ser usada. Apato kara daigaku made, basu dake arimasu. Poderia. Só que ela não teria a conotação negativa. a conotação de insatisfeito, de que, poxa, eu queria que tivesse mais opções. Não, ela seria neutra. Olha, do apartamento para a universidade só tem ônibus. E é isso. Não estou falando que eu não estou gostando disso. Só estou constatando uma coisa. Estou falando assim, olha, é isso aqui que aconteceu. Isso não é bom, isso não é ruim, isso não é nada. É neutro. Mas quando você põe o SK, fica aparecendo, poxa, só tem ônibus. Queria tanto que tivesse um metrô. Queria tanto que tivesse, sei lá, táxi, que tivesse ciclovia. Mas não, só tem ônibus. Que pena. Tá bom? Uma frase já bastante simples. Não tem muita complicação lá, não. Vamos seguir para a frase 12 agora, que diz assim. Konokata wa yasaishika tabemasen. Significa, esta pessoa só come verduras. E por que isso pode ser negativo? Veja os parênteses. Do ponto de vista nutricional, comer somente verduras não é insuficiente? É um pensamento que alguns podem ter. Né? Tô falando que tá certo, que tá errado, não. Mas esse pensamento pode aparecer. Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre ela. Bom, começando da parte final, a gente tem o verbo tabemas, comer, na negativa por causa do ska. Yasai ska tabemasen, só come verduras. Yasai, que é verduras ou legumes, né? Aquela parte verde. Yasai ska tabemasen, só come verduras. Quem faz isso? Kono kata wa, esta pessoa. Esse kanji que tá aí, ele se pronuncia kata, muitas vezes, para significar pessoa, de uma maneira mais formal. Existe outra palavra para pessoa que é hito. Hito é normal. Kata é formal. É mais formal do que hito. A gente poderia falar também kono hito wa yasui shika tabemasen. Poderia. Mas aqui está um pouco mais formal, então a pessoa escolheu usar kata em vez de hito. Ok? E quando ela fala yasai shika tabemasen, fica uma ideia de, poxa, ela só come verdura. Será que não faz mal? Será que ela não deveria comer uma carninha aqui e ali? Eu sei que isso é uma coisa que muita gente que é vegetariano ou que é vegano ouve bastante. Geralmente por falta de conhecimento das pessoas e tal. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe agora. A questão aqui é o uso da partícula shika com o verbo na negativa. Se você quiser colocar a negativa na tradução, você poderia dizer, esta pessoa não come nada além de verduras. Aí aparece o não come na negativa, que seria o tabemasen. Mas a gente não precisa usar essa tradução, tá bom? Já vou seguir para a nossa frase 13 agora, que diz assim. Nihonjin no tomodachi wa hitori shika imasen. E significa, eu só tenho um amigo japonês. Poxa, eu estou usando a partícula shika. Eu queria ter mais amigos japoneses. Vamos colocar a frase aqui e falar sobre as partes dela. Bom, a gente tem aqui o verbo imas, que significa ter ou existir para pessoas ou animais, seres animados. Imas, o que é que imas? O que é que tem? O que, é que eu tenho? O que existe? Tomodachi. Tomodachi. Tomodachi wa imas. Seria isso, né? Tomodachi wa imas. Tenho um amigo. Mas tenho um só. Então, hitori shika imasen. Hitori é um contando pessoas, tá? É um para pessoas exclusivamente. Hitori shika imasen. Só tem um. Ou então, não tenho mais do que um, se você quiser usar a negativa na tradução. Tomodachi wa hitori shika imasen. Só tenho um amigo. E não é qualquer amigo, não. Eu estou especificando que é amigo japonês. Então, eu digo Nihonjin no tomodachi. Nihonjin no tomodachi. Amigo japonês. Eu sei que pela tradução, esse no pode querer ser traduzido como de. Como se fosse assim, amigo do japonês. Não, significa no japonês isso aí. Amigo japonês. É a maneira como se fala isso no Nihongo, tá bom? Nihonjin no tomodachi wa, amigo japonês, hitori shika imasen. Só tem um. E mais nada, eu queria muito que tivesse mais, porque eu estou usando a partícula shika. Eu poderia dizer assim, ó. Nihonjin no tomodachi wa, hitori dake imasu. Poderia. Aí eu não estou demonstrando insatisfação. Eu não estou demonstrando, poxa, eu queria tanto ter mais. Não, eu estou falando, tenho só um e... Não estou dizendo que estou bem, nem que estou mal com isso. Estou sendo neutro na minha colocação. Tá bom? Vamos com isso, então, se encaminhar para a nossa última frase, frase 14, que diz assim. Watashi wa kanji o sukoshi shika wakarimasen. Que é a resposta do nosso desafio. Eu só sei poucos ideogramas, poucos kanji. Mas eu queria saber mais, então tenho que estudar mais. Vou colocar a frase aqui e a gente fala sobre ela. Terminando a nossa frase com wakarimasen, é o verbo entender. Wakarimasu seria o afirmativo. Wakarimasen, negativo. Mas lembre, a tradução não está no negativo, mas o verbo está no negativo por causa da partícula shika. Ok? A gente tem skoshi. Skoshi quer dizer um pouco, só um pouquinho. Skoshi shika wakarimasen. Só entendo um pouquinho. Só entendo pouco. Skoshika wakarimasen. Se você quiser colocar o negativo na tradução, a gente poderia falar: não entendo nada além do que um pouco. Mas vê como eu estou forçando a barra pesado para poder usar o negativo? Não é comum você falar em português: não entendo nada além do que um pouquinho. Só estou usando isso para tentar usar o negativo na tradução. Mas é melhor não usar assim. Veja como a frase fica mais simples quando a gente fala: só sei um pouco, só entendo um pouco. Mas entendo um pouco de quê? Kanji. Kanji o skoshi shika wakarimasen. Só entendo um pouco de kanji. E a gente tem no começo o watashi wa sendo falado: estou falando de mim. Olha, sobre mim, viu? Watashi wa, o foco está aqui. Kanji o skoshi shika wakarimasen. Só sei poucos ideogramas, só entendo poucos kanji. Com isso, a gente finaliza a nossa parte de ponte. Estamos vendo aqui nossas frases, entendemos o uso da partícula dake, da partícula shika. A gente vai rever agora todas essas 14 frases para reforçar isso tudo no penúltimo passo, que é o grande salto. Vamos lá então para a frase 1. Frase 1. Kimi dake ga suki. Eu só gosto de você. Frase 2. Koko ni wa gakusei dake sunde imasu. Aqui só moram estudantes. Frase 3. Kono shitsumon ni wa kotae ga hitotsu dake arimasu. Esta pergunta só tem uma resposta. Frase 4. Asagohan ni wa pan dake tabemasu. No café da manhã, só como pão. Frase 5. Nihongo dake benkyou shite imasu. Eu só estudo japonês. Frase 6. Kono hon nana ni wa manga dake arimasu. Nesta estante, só tem mangá. Frase 7. Hirogohan ni wa sarada dake de ii desu. No almoço, basta uma salada, é suficiente uma salada. Frase 8. A partir daqui, a gente já usa a partícula shika. E lembre que o verbo está na negativa. Frase 8 diz assim. Yasumi jikan wa 10分 shika arimasen. Só tenho 10 minutos de descanso. Mas eu queria ter um pouco mais. Frase 9. Getsumatsu ni 100円 shika arimasen. No final do mês, só tenho 100 ienes. Isso é pouco, eu queria ter mais. É isso que a gente está deixando entender ali com a partícula shika, em vez da partícula dake. Frase 10. Sumitai machi ni wa takai apato shika arimasen. Na cidade em que eu quero morar, só tem apartamento caro. Queria que tivesse apartamento mais barato. Fica meio que subentendido por causa da partícula shika. Frase 11. Apato kara daigaku made basu shika arimasen. Do meu apartamento até a universidade, só tem ônibus. Mas eu queria que tivesse tipo um metrô, uma ciclovia, para ir um pouco melhor. Frase 12. Kono kata wa yasai shika tabemasen. Esta pessoa só come verduras. Será que isso não é ruim, não? Ela tinha que comer uma outra coisa, um suplemento? Seguindo, frase 13. Nihonjin no tomodachi wa hitori shika imasen. Só tenho um amigo japonês. Queria ter mais. E por fim, frase 14. Watashi wa kanji o skoshi shika wakarimasen. Eu só sei poucos ideogramas, pouco kanji. Eu queria saber mais, vou ter que estudar um pouco mais. E você pode e deve estudar um pouco mais, ainda mais na última etapa, na mágica. Não se esqueça de rever tudo que a gente viu lá nos cards do Memorization Hack. Vou encerrar então nossa aula por aqui. Te vejo em uma outra oportunidade. Já matar!